noivado de Emília. Durou uma semana o noivado de Emília. Todas as tardes, trazido à força por Pedrinho, aparecia o Marquês de Rabicó para visitar a noiva, e tinha de ficar meia hora na sala, contando casos e dizendo palavras de amor. Mas, apesar de noivo, Rabicó não perdia seus instintos. Logo que entrava, punha-se a farejar a sala, na sua eterna preocupação de descobrir coisas de comer. Além disso, não prestava a menor atenção à conversa. Não havia nascido para aquelas cerimônias. Uma tarde, Pedrinho zangou-se e resolveu substituí-lo por um representante. Rabicó não vale a pena, disse ele aborrecido. Não sabe brincar, não se comporta. O melhor é isto, querem ver? E saiu, foi ao quintal e trouxe um vidro vazio de óleo de rícino que andava jogado por lá. Está aqui. De agora em diante, o noivo será representado por esse vidro azul, e o tal Marquês de Rabicó vai passear, concluiu, pregando um pontapé no noivo. Rabicó raspou-se gemendo 3 coins, e desde esse dia, enquanto fossava a terra no pomar, atrás da tal minhoca de anel de barriga, quem noivava por ele de cartola na cabeça era o senhor Vidro Azul. Emília comportava-se muito bem, embora de vez em quando viesse com impertinências. Eu já disse a Narizinho, caso, mas com uma condição. Eu sei qual é, adivinhou o senhor Vidro Azul. Não quer morar na casa do Marquês? Com certeza porque não se dá bem com seu futuro sogro, o Visconde. Isso não, até gosto muito do senhor Visconde. O que não quero é sair daqui, estou muito acostumada. O senhor Vidro Azul coçou o gargalo. Sim, mas... Não tem mas, nem meio mas. Quem manda nesse casamento sou eu. O Marquês fica por lá e eu fico por cá, declarou Emília toda espevitadinha e de nariz torcido. O representante do noivo suspirou. Que pena! O senhor Marquês já mandou construir um castelo tão bonito, de ouro e marfim, com um grande lago na frente. Emília deu uma risada. Eu conheço os lagos do Marquês. São como aquele célebre lago azul que prometeu a Libelinha lá no Reino das Abelhas. O senhor Vidro Azul atrapalhou-se. Viu que Emília não era nada tola e não se deixava enganar facilmente. Procurou remendar. Sim, um lago. Não digo um grande lago, mas um pequeno lago, um tanque. Uma lata d'água, diga logo, completou Emília mordendo os beiços. Narizinho interveio repreensiva. Você está aqui para noivar, Emília, para dizer coisas bonitas e amáveis, e não para brigar com o representante do Marquês. Veja lá, hein? E dirigindo-se ao representante, o senhor Marquês não escreveu ainda uns versos para sua amada noivinha? Escreveu sim, respondeu o Vidro Azul, metendo a mão no gargalo e sacando um papelzinho. Aqui estão eles. E recitou. Pirulito que bate-bate, pirulito que já bateu. Quem adora o Marquês é ela, quem adora a Emília sou eu. Bravos! Exclamou o Narizinho batendo palmas. São lindos esses versos. O Marquês é um grande poeta. Emília, porém, torceu o nariz e até ficou meio danadinha. O verso está todo errado. Vou casar-me com ele, mas não adoro coisa nenhuma. Tinha graça eu adorar um leitão? Narizinho bateu o pé e franziu a testa. Emília, tenha modos. Não é assim que se trata um poeta. Você vai ser marquesa. Vai viver em salões e precisa saber fingir, ouviu? Depois, voltando-se para o representante. Peço-lhe mil desculpas, senhor Vidro Azul. Emília tem a mania de ser franca. Nunca viveu em sociedade e ainda não sabe mentir. Não é aqui com o nosso Visconde de Sabugosa que fala, fala, e ninguém sabe nunca o que ele realmente está pensando. Não é, Visconde? O Visconde fez um gesto que tanto podia ser sim como não. Desse modo, conversavam todas as noites. Longo tempo até que vinha o chá. Chá de mentira, com torradas de mentira. Depois do chá, o Visconde e o representante se despediam, e Narizinho acompanhava-os até a porta, onde dizia: Não tenha medo, senhor Vidro Azul. pode dar um beijinho nela por conta do Marquês. O representante beijava Emília na testa e retirava-se em companhia do Visconde. Passada uma semana, a menina queixou-se a Dona Benta. Esse noivado está me acabando com a vida, vovó. Todas as noites tenho de fazer sala para os noivos. Como isso cansa! Mas que é que está faltando para o casamento, menina? Os doces, vovó. Já sei, já sei. Pois tome lá esses níqueis e mande vir os doces. Como era justamente aquilo que Narizinho queria, lá se foi aos pinotes com os níqueis cantando na mão.